Olá, Oswaldo, boa tarde aos nossos munícipes de Bandeirantes e também de toda a região aqui de Bandeirantes. É um prazer estar aqui para falar com vocês, trazer informações aí a respeito do nosso decreto, o decreto 3848 de 2025, que vem na esteira aí do decreto 10.047 do governador do estado, que em maio também decretou essa situação de emergência, né, no estado do Paraná. E a exemplo disso, alguns outros municípios também estão replicando aí, né, Leópolis também replicou esse decreto de situação de emergência, tem mais dois municípios também que nós conseguimos levantar, né, que é... Quais são, Richard?
Então, já tivemos também aqui na região, tem Itambaracá.
Itambaracá agora também está decretando situação de emergência, né? E assim, Oswaldo, essa comemoração tua da retirada da bomba, não só pode ser que a bomba seja reaproveitada, mas também o poço, porque se parte ou a bomba permanecesse lá, poderia, assim, causar a perca do poço. E aí nós teríamos que furar um novo poço ali no local.
O prejuízo seria muito maior.
Prejuízo maior, o tempo para a resolução do problema seria maior, né? Então, graças a Deus, né, a bomba foi captada lá embaixo, conseguiram pescar, como eles dizem, né, no jargão lá da empresa.
E foi pescada mesmo,
pescada,
né?
Pescada mesmo.
Parece que é um imã que puxa ela.
É um equipamento isso, um equipamento com imã que puxa ela. Então, graças a Deus, havia uma rocha também que havia caído sobre ela, né, o que foi possível retirar também. E agora eles estão descendo lá a câmera para poder ver o prazo aí de resolutividade para a implantação da nova bomba que está lá, já temos a bomba reserva, né?
Então, mas apesar de tudo isso, prefeito, essa situação do decreto de estiagem é a situação que nós estamos aí, a situação do estado de emergência hídrica, porque a cidade inteira, a região, vamos dizer assim, está numa situação difícil, e a gente imagina que ia dar uma chuvinha esses dias, deu nada, e hoje está tudo difícil, né?
Previsão, por enquanto, nada, né? Nós estivemos em Curitiba, Oswaldo, fomos lá no IAT, na Sedeste, fomos também na Defesa Civil, né? Conversamos com o Coronel Fernando, que é o coordenador estadual da Defesa Civil do Paraná, e ele me dizia que a previsão de chuvas boas mesmo não temos, né? É de longo prazo aí para poder acontecer uma chuva que possa repor os mananciais, que possa repor, né, o lençol freático aí. Então é uma situação difícil. O governo do estado decretou em maio essa situação de emergência com prazo de 6 meses. Pode ser que ele precise renovar esse decreto de situação de emergência, ampliando o prazo aí por mais um tempo, porque a previsão não é boa de chuvas aí nesse espaço de tempo.
Nós temos aí uma previsão, segundo o CIMEPAR, para segunda-feira chover 30 milímetros, mas não vai resolver, né? Vamos falar, o Richard está acompanhando mais aí, né, a situação da chuva. Nós tivemos até um balanço esses dias aqui, e como é que está a região, né, Richard? O nível de chuva esse ano aqui foi muito menor do que no ano passado, né? Boa tarde.
Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. Exatamente, né, Oswaldo? Por mais que nós temos aí essa previsão, não é o suficiente para repor. A gente lembra que desde janeiro até setembro nós temos mais de 50% da média histórica que era esperada de chuva para o nosso município, né? Então, praticamente aí, entre a média histórica e a necessidade de chuva nesse momento, precisaria chover aí 50% praticamente do esperado desde janeiro até setembro desse ano, né, Oswaldo?
É porque o laudo ele mostra, ele é bastante abrangente, né? Ele mostra que a situação é crítica, já não é de agora. Ele já vem, vamos dizer assim, sendo crítica desde o começo do ano, né?
Exatamente, desde janeiro, né, desse ano, era-se esperado aí, nós temos uma diferença aí de praticamente 50%, né, do esperado. Para você ter uma ideia, esse mês, né, a média esperada era de 102 milímetros e não choveu sequer aí 5 milímetros.
0,5.
Entendeu? Então nós temos aí praticamente aí 95 milímetros de chuva, deveria chover até o final de setembro. Se tem uma previsão de 30% aí para a próxima segunda-feira, não seria aí o suficiente, mesmo que esperado, né, Oswaldo?
É, e nós estamos com a secretária também da Agricultura, aqui dentro do Jornal Operação Cidade, para falar conosco, para explicar também como é que vai funcionar, principalmente para o agricultor que está numa situação, porque hoje a gente vê, né, a situação hoje dentro da zona rural, nós vemos que a situação está crítica. Nós temos aí, principalmente o pessoal que trabalha muito com a irrigação, né, a irrigação que hoje, vamos dizer assim, é importante dentro do nosso município, ela acaba sendo prejudicial também para eles, porque os rios estão para os córregos, em onde eles puxam, está tudo seco, né, secretária? Boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Realmente, a situação para o agricultor não está fácil, tanto na questão da lavoura, mas também hoje, outra preocupação que a gente vem tendo é a própria água para o consumo, né? Na área rural, a gente vê aí muito poço artesiano ficando sem água, muito lugar de captação secando. Então, o próprio consumo humano está ficando complicado. A gente tem hoje aí o caminhão-pipa ali da agricultura atendendo em torno de 70 famílias que estão sem água para consumo humano. Então, assim, a situação é bem crítica mesmo, é bem complicado. Para a gente estar conseguindo atender o pessoal, não está fácil. E se não vier uma chuva aí boa, dificilmente vai diminuir a quantidade de casas para fornecimento. Então, tem que vir uma chuva muito boa.
Agora, Camila, vamos dizer assim, a situação hoje do agricultor, porque nesse decreto ele faz com que, principalmente os agricultores que precisam da água mesmo, eles possam renegociar suas dívidas, aquela coisa toda. O que é que abrange mais nesse sentido para o agricultor? O que é que vem beneficiar, né, os agricultores nesse sentido?
É isso mesmo, é a questão do agricultor que já teve aí outras lavouras prejudicadas, já vem desde do soja, né? Vai muito de região. Aqui no município, a gente tem um município muito extenso, então não são todos os bairros que foram afetados grandemente, assim, que teve uma produção com perda muito grande. Mas alguns bairros que têm a tendência a chover menos, realmente o produtor já vem sofrendo de algumas safras. E com isso a gente sabe diminuir a produção, muitos têm financiamento no banco, acaba ficando aquele acúmulo, né, vai ficando de uma safra para outra. E com esse decreto surge a possibilidade do agricultor ir atrás para poder fazer uma renegociação com um prazo maior, com juros menor. Então esse decreto vai auxiliar nesse sentido. Cada caso é um caso, né? Cada produtor vai ter que procurar o banco para poder saber, ou a cooperativa, né? Tem produtor que faz direto no Plano Safra, vai ter que procurar o banco, a cooperativa, saber como é que vai transcorrer, quantas safras vem esse acúmulo aí já de renegociações, para poder entender o que vai ser possível para cada um. Mas o decreto facilita nesse sentido, no sentido de você conseguir puxar essas safras aí que foram tendo esse acúmulo de contas e poder renegociar ele sem ter um juros absurdo como seria no caso sem o decreto, né? Que existe a possibilidade de renegociação, mas chega num momento que os juros não vale a pena. Então, com o decreto vai ter essa facilidade. Sem contar algumas outras alternativas que a gente pode buscar, a questão do próprio consumo, buscar um método de conseguir caixas d'água para os bairros, para poder manter ali por um tempo maior o reservatório de água, né? O pessoal não tá tão restringido assim a questão da água para consumo, a questão também da irrigação. Tem que ter a conscientização, né? A gente vê que muita gente acaba puxando a irrigação do lugar que não é o ideal, não é o devido, que seria água para consumo, mas aí a gente consegue puxar no lugar correto para que não falte para o consumo. Existem algumas outras alternativas que a gente pode correr atrás agora com o decreto.
É mesmo, porque eu acho que quem, pessoal, principalmente quem usa muito a irrigação para, agora eu sumi o nome, que dá para cavalo, rapaz, Sumiu agora?
Alfafa.
Alfafa.
Isso.
O pessoal da alfafa acho que está prejudicando mais, né? Porque tem bastante irrigação aí, né?
Isso, tem bastante irrigação. É claro, tem aquelas... pessoal que é mais consciente, faz da maneira correta, tudo. A gente entende também que não dá para ficar sem irrigação, porque você vê aí a alfafa que está sem irrigação, é, mesmo que vier chuva, dificilmente vai ser o que se esperava, né? Está bem prejudicado mesmo. Mas é, o ideal é ter essa conscientização, sim, porque a água aqui é para consumo. Puxar para a irrigação, você acaba prejudicando as famílias que estão lá já hoje sofrendo a falta de água.
É, e infelizmente não tem o que se fazer, né? O prefeito, a gente falava aqui sobre a situação. Se a gente for pegar aqui uma análise do que foi de chuva esse ano aqui, é absurdo, né? A gente está muito aquém, muito defasado. Só nesse mês aqui era 102, como nós comentávamos, em vez de 0,05.
É, as últimas chuvas aí, Oswaldo, 78 milímetros em junho, julho ali, né? Então, muito baixo, muito aquém. Né? Hoje nós vimos um vídeo do Rio das Cinzas, né? Muito abaixo, e isso preocupa, Oswaldo. Preocupa porque nós temos a captação de água do Rio das Cinzas para tratamento na ETA, né? E abastecimento do município. Então está muito preocupante aí o nível, né, dos nossos rios aí, dos mananciais. Isso é muito preocupante.
Olha, só para você ter uma ideia, eu fiz uma conta rápida aqui, porque a cabeça da gente é minha... você tem que trabalhar na rapidez aqui, pelo tanto. Esse ano aqui, de janeiro a setembro, choveu 486,7 milímetros. O ano passado, de janeiro a setembro, 977,5 milímetros.
Mais que o dobro.
Mais que o dobro. Então, quer dizer... Isso são os dados aqui que foram apresentados aqui pela UEP, né?
Exato, Oswaldo. Esses dados são do nosso radar pluviométrico que nós temos aqui dentro da nossa universidade estadual. É o mais preciso, né? Sim. Às vezes o pessoal pega os dados, por exemplo, do CIMEPAR, a estação mais próxima é Cornélio Procópio.
Cambará
também. Cambará. E daí, às vezes, o pessoal fala, ô Richard, chove toda... Eu brinco muito, né, prefeito, que a chuva não passa do rio, né? Chove em Santa Mariana, chove em Andirá, chove em toda a nossa região e Bandeirantes fica sem a chuva. Então, esse é o mais preciso. O professor Mauro, sempre que solicitado, ele sempre nos disponibiliza essas informações, né? E de antemão agradecer ao professor Mauro, né, que está nos auxiliando também nessa questão dos laudos.
É, mas parece que é 49,8, para você ter uma ideia, nós temos aí, desculpa, que deu aí, 48, para ser mais exato, 48,6 dividido por 477 do Brasil, 49,8. É muita coisa, é 50%, vamos dizer assim. Então, olha, você imagina, é uma água que nós... E não foi tanto o ano passado também, não, né? Se a gente pegou da média histórica, nós estamos numa situação difícil.
Oswaldo, eu usei agora há pouco ali no SAI, nós estávamos reunidos tratando da questão, porque assim, uma coisa é o decreto, a questão na zona rural, mas isso afeta também a cidade.
Sim,
né?
Com certeza.
Afeta a cidade porque o rio está baixando, a captação de água para tratamento vai ficar comprometida, também os lençóis freáticos estão baixando seus níveis, compromete a captação dos nossos poços artesianos. Nós vamos ter que aprofundar as nossas bombas para captação, vamos ter que reposicionar essas bombas, tá? Então afeta uma coisa e afeta a outra, afeta a zona rural, os produtores aí de alfafa. Eu estava conversando com o Lei das Três Águas agora há pouco no telefone.
Ali dele é praticamente tudo irrigado, né?
Irrigado, e assim, Oswaldo, eles faziam irrigação duas vezes por semana, estão tendo que fazer praticamente todos os dias da semana a irrigação de verduras e legumes para poder colher alguma coisa, né?
E olha lá se não secar aquele córregozinho lá.
Então, é preocupante, e eu usava uma referência de uma viagem que amigas da minha esposa fizeram, né? Quatro professoras se reuniram, foram para a França, né? Visitar a Europa. Chegando lá, Oswaldo, se hospedaram no hotel, e para utilização, para você tomar banho, né, não é assim, você chega no banheiro e abre a torneira e você vai tomar banho. existe um equipamento e você tem que colocar moedas, Oswaldo, sabe? Para que libere a água, sabe? E diz que o brasileiro era o que mais colocava moedinha, são os brasileiros. Chegava lá e só se escutava o barulho da moedinha, né, no banheiro, e os brasileiros tomando banho. Olha a realidade que a França está vivendo, que a Europa está vivendo, né? De racionamento, de controle de água. E apesar do Brasil ser o maior reservatório de água doce do mundo, né? Essa água, ela não chega muitas vezes, porque é caro, né? A distribuição, o tratamento, a captação, o tratamento e a distribuição dessa água fazer chegar na população. O João esteve aqui, ele já falou alguma coisa sobre isso, né? Nós tratamos hoje em torno de 800 mil litros por hora de água, mas só chega 120, 140 mil na população. Somente 140 mil ele é faturado, né? O SAAI só recebe 140 mil de água. Existe o quê? Existe vazamento? Existe. Mas existe também, né, gatos. E nós estamos trabalhando para poder fazer frente a isso aí. Mas a população tem que ter uma consciência, tem que ter a cultura, né, da preservação, a cultura do racionamento, do uso consciente, porque a água é um bem finito, né? Se nós não cuidarmos, uma hora ela vai acabar. Né?
E muito é disso também, da conscientização. Eu vejo muito pela área rural também. O pessoal fura poço artesiano, sem outorga, sem um estudo, sem nada, e vai secando outros. É o que tem acontecido em muitos bairros. Cada um fura seu próprio poço, a hora que vai ver o poço que é comunitário, que seria para abastecer a região, acaba a água. Então, também não pode ser uma coisa desenfreada, fazer tudo de qualquer jeito, que vai prejudicar. A gente tem que ter essa consciência, que vai fazer um poço em casa, pois que seja feito da maneira correta, um local onde a captação não vai interferir em outro poço que está sendo usado pela comunidade, né? Procure fazer da maneira correta, porque senão vai chegar uma hora que realmente não vai ter de onde tirar. Não adianta, vai ter que furar um poço aqui, vai secar, vai querer furar outro ali, vai secar, e não vai ter mais de onde tirar.
Sem dizer que a gente tem um marco regulatório que o ano que vem essa água vai ser cobrada, né?
Exatamente.
Então,
exatamente.
Zona rural vai ter acesso à água? Vai, mas vai ter que pagar, né? Então, não adianta perfurar poços e ir usando indiscriminadamente, né, porque vai haver uma cobrança aí a hora que esse marco regulatório for implantado.
E o seguinte, essas outorgas também vai ter que ser regularizada, desses poços artesianos, né?
Vai, tem que ser regularizado.
Vai ter que ser tudo colocado no papel, né?
Isso.
Correto.
E vou falar bem a verdade, que 98% dos poços aqui
não tem outorga.
Não tem outorga.
E aí,
feito sem nenhum estudo, sem nada. E aí,
como vai ser?
Ainda é um início aí, né? Porque o governo do estado pretende que seja 100% fornecido pela prefeitura, água, esgoto, tudo 100% na área rural. Mas a gente sabe que realmente tem muito poço clandestino, muita gente não tem conhecimento e vai dar trabalho. Bandeirantes é uma cidade muito grande, muitos bairros na área rural. Vai ser complicado a gente saber o que que tem realmente, o que que não tem, mas vai ter que ser tudo na base de um estudo para ver realmente o que que está regularizado, o que que vai poder continuar funcionando, qual que está interferindo nessa captação aí pro bairro, para poder chegar no 100% aí de fornecimento.
Agora não tem jeito, prefeito, de se fazer um trabalho se adiantando a isso, para tentar conscientizar, principalmente o produtor, o agricultor, que utiliza dessa água, para tentar regularizar e fazer essa, vamos dizer assim, fazer a outorga, aquela coisa toda, né, com
existe,
o auxílio do município?
Existe sim, né, a necessidade, Oswaldo, de fazer esse trabalho prévio, né, até porque Ele entra também dentro do que o GAEMA tem feito, um trabalho juntamente com a Secretaria de Agricultura e Secretaria de Meio Ambiente, né? Justamente para identificar essas situações. As chácaras que estão multiplicando aí na zona rural, né? Toda essa questão da utilização dos recursos naturais, né? O GAEMA também tem exigido dos municípios uma atuação junto às nascentes, né? A preservação das nascentes. Recentemente nós tivemos um recurso aí da Itaipu que pedia que fossem recuperadas 20 nascentes no município, o que foi feito, né? Então tem sim um trabalho que já está sendo feito aí, né, em conjunto com os municípios e em conjunto com o GAEMA também.
O próprio posto irregular, o GAEMA também já solicitou um relatório, se a gente tinha esse relatório de quantos a gente tem no município, que foi, ainda não conseguiu levantar 100%, mas já tem essa solicitação do GAEMA.
Mas veja bem, secretário, eu digo assim no sentido do município ajudar, no sentido do estudo hidrogeológico, se não me falha a memória, que tem que ser feito, para se fazer um projeto disso aí, né? Porque não pode ser, Deus dará, aí você vai ter que montar todo um projeto para ver se ali pode ou não pode, né?
Sim, o interessante seria fazer dessa forma, né? A gente fazer esse estudo, saber aonde que realmente dá para continuar,
então,
que seria o correto.
Mas e aí, se ali não for correto, como é que vai ser?
Infelizmente, tem que inutilizar.
É isso.
Não tem muito o que fazer, porque senão você vai furar um poço para atender a comunidade. Mas aí vai ter um poço em algum outro lugar que vai estar prejudicando aquele que fornece para a comunidade. Então também não teria uma logística aí, né? Não funcionaria corretamente.
Vale frisar que a partir do ano que vem, já que é 2026, que vem já vem as multas, sem a outorga.
Ano que vem já começa,
ano,
né?
Ano que vem, né? Que já começa. Então, a água subterrânea, sem outorga, ela gera, consequentemente, multa. Vai gerar a partir do ano que vem. Então, por isso que tinha que se adiantar para que a coisa não pegasse, chegar na hora. O agricultor já está na situação sem água. Aí, numa situação que está calamitante. Uhum. E aí, ainda tem mais essa aí, vou falar uma coisa, né? E deu uma coisa, o Turco tem bairros que são abastecidos por aquele posto, né, prefeito?
Correto, nós temos vários bairros, né? Cabiúna mesmo está com problema.
Sim,
nós
já estamos lá semana passada?
Sentamos com eles, né? E vai ser uma das situações que a gente vai atender nessa viagem que nós fizemos a Curitiba, né? Vamos ter que indicar quatro poços aí. E é uma das soluções que a gente foi buscar lá em Curitiba, junto ao IAT e junto também à Defesa Civil. Vários bairros têm um poço comunitário, né? Recentemente nós regularizamos a situação do Santa Rita, resolvemos também ali no Sertãozinho, Quatro Incruzo, né? Foram vários bairros que a gente conseguiu fazer, se não me engano, a Perobinha nós tivemos lá também, onde fica o Carrefour, né?
O Carrefour.
Então, são vários bairros aí que a gente tem procurado dar atenção para poder minimizar esse problema, né? Temos aí, Oswaldo, um assentamento que é uma grande concentração de famílias, são 42 famílias, né? 43 famílias.
Só que ali é um problema geológico, ali é muito grande, né?
A distribuição ali é muito complicada, né?
Ali tem, vai ter que fazer dois, três poços ali.
Um poço só não conseguiria segurar, atender.
Né? Tem para atender 40 casas.
Tem um lado da estrada que é mais fácil de atender, né? O lado de cima da estrada já é mais complexo. É mais complexo de...
Não chega água em cima, né?
Não chega.
Agora, aqui na cidade, prefeito, o que é que a gente pode fazer nessa situação do SAE? Muita gente diz assim, até abri-lo, eu nem vou abrir mais, porque...
Sim.
Por que eu não privatizo o SAE, gente? Vocês não imaginam o que é uma Sanepar. É que as pessoas não têm noção, né?
Não, existe a possibilidade de se privatizar, sim. Não só a Sanepar, tem muitos investidores hoje querendo esse mercado, né? A água é um bem precioso,
sim.
E que todo mundo precisa dele. Então, quem entra nesse mercado, nesse comércio, né? Ele vai ter a garantia de muito tempo aí. É um produto que vai ser restrito, cada vez mais restrito, Oswaldo. A grande dificuldade é assim, Oswaldo, nós estávamos reunidos no SAAI, buscando justamente alternativas e meios de fazer esse enfrentamento. Tá? Uma das medidas é assim, vamos perfurar mais poços. É uma solução, Oswaldo, mas não é a melhor, não é a ideal. Por quê? Hoje o município ele capta 800 mil litros, joga na rede de distribuição 800 mil litros por hora. Mas somente seria necessário 200, 250 mil, Oswaldo, resolveria o problema da cidade. O que que acontece então? 500 a 600 mil litros por hora estão sendo perdidos com rede de distribuição muito antiga, né? Também existe o famoso gato, né? E a utilização indevida, né? para fins assim de irrigação, para fins aí de algum outro fim que demanda muita água e que os usuários não estão tendo consciência, Oswaldo. Havia um projeto de refazer a rede de distribuição central da cidade. Em 2019, ele foi apresentado à FUNASA.
Sim.
Ficaria em 19 milhões de reais
para fazer. Eu falei em 30 milhões, mas é 19.
Agora atualizado seria 30.
Seria 30.
Agora sim, Oswaldo. Seria próximo da casa dos 30 milhões. É uma situação que dificilmente o governo federal, o governo estadual e os municipais vão ter condições de refazer isso aí, né? E a maioria dos municípios passa pela mesma situação, um mais, outros menos, tá? Então, Oswaldo, uma das medidas que nós vamos tomar aqui é o SAAI vai fazer a escuta com o geofone, né, dos bairros. Nós vamos identificar os bairros que estão gastando, tendo um consumo maior, e vamos começar por esses bairros, fazendo a escuta com o geofone e fazendo a manutenção e a regularização desses vazamentos, né, a partir dos bairros. Há um tempo atrás nós fizemos isso, deu um bom resultado, né, e é o que nós vamos fazer momentaneamente, tá? Estamos indo até o governo buscar alternativas também, Oswaldo. Nós pleiteamos junto ao governo do estado, IAT, Defesa Civil, reservatórios. 30% dos munícipes, Oswaldo, não têm uma caixa d'água em sua residência, tá? Então, existe uma fonte de recurso que custeia a aquisição da caixa d'água, e nós estamos pleiteando, estamos aguardando para ver se vai ser aprovado ou não a liberação desses recursos para aquisição. É também uma forma de enfrentamento, tá? Na zona rural, nós vamos ter, tem a proposta de poços artesianos, tá? Que também nós estamos pleiteando junto ao governo do estado. Estamos aguardando para ver aí, depois da aprovação que houve do nosso decreto, né, junto ao governo do estado. Agora nós vamos pleitear junto ao governo federal, tá? Porque isso também abre meios, Oswaldo, para os munícipes recorrerem a recursos como fundo de garantia, financiamento, seguro da safra, né, seguro de financiamentos que fizeram aí para equipamentos. Eles podem pleitear também o seguro ou o recontrato, né, para poder repactuar, né, as dívidas que tem. Então, nós estamos buscando esses mecanismos, que são o decreto municipal, estadual e federal, né, dando condições aí para que os nossos munícipes possam recorrer a todas as formas aí e alternativas de soluções que possam ter no enfrentamento dessa crise hídrica.
Mas há alguma pretensão de privatizar o SAAI ou não, prefeito?
Não. Hoje não passa pela nossa intenção de privatizar, tá? Mas se nós não tivermos um trabalho sério, e muitas vezes eu quero chamar a atenção aqui, Oswaldo, e falar bem abertamente com a população de Bandeirantes. O SAAI está fazendo um trabalho, tá? Eles estão hoje com o corte, né, do fornecimento, tá? Infelizmente é um mecanismo necessário. Se o SAAI não faz, né, a pessoa vai consumindo sem pagar suas contas, inviabiliza o sistema. Então nós temos sim que promover os cortes. Estamos com um trabalho agora de protesto, né, de protesto, que é mais eficiente. O processo judicial é muito longo, moroso e caro, né, porque tem custas judiciais, né, o que inviabiliza para o município, tá? Então nós estamos com o trabalho de protestos, tá? Por quê? Não há água de graça, Oswaldo, não tem, isso não existe, né? Eu ouço falar aí que o governo federal vai fornecer água de graça. Não existe água de graça, tá? quem está consumindo vai ter que bancar. Se alguém receber água de graça, se houver tarifa social, o restante dos usuários vão ter que se cotizar e vai ter que ser redistribuído o valor para aqueles que vão continuar pagando. Porque não tem. É caro, é um serviço caro. O SAI hoje arrecada em torno de 13 milhões de reais por ano, o que é ainda insuficiente, né? Teria que ser um valor maior para poder ter investimento, para fazer frente a essas questões aí de aquisição de bomba reserva. Hoje nós temos bomba reserva para todos os poços, tá? Mas constantemente há percas de equipamentos que a gente precisa reinvestir na rede de distribuição, na rede de energia, né? Isso tem um custo e tem que ser cobrado da população. Nós somos como um condomínio, né? Quem mora num condomínio tem que se cotizar com todas as despesas, o asfalto, a água, a energia elétrica, tudo é cotizado entre quem usa o sistema. E a água não é diferente. Se nós não fizermos esse trabalho, lá na frente o município vai perder o SAI para a iniciativa privada ou para a Sanepar, e aí vocês vão dizer, o prefeito não fez o trabalho. Mas tem muita gente que acha que pode usar do benefício da água, que é um bem, de gratuitamente. Não, isso não existe. Né? Eu quero deixar bem claro, eu sou bem franco em dizer, né? Não vou politizar essa questão, Oswaldo, mas todos têm que ter responsabilidade e consciência no uso e também que tem que pagar, né, o que consome.
Tá? Prefeito, falando nisso, vai entrar algum decreto no sentido de punir as pessoas que estão gastando além daquilo que, de repente, lavando asfalto, tal, vai ter alguma punição? Como é que está isso aí?
Oswaldo, nós estamos com a nossa equipe de enfrentamento da crise hídrica, né? Tem uma comissão de enfrentamento, tá? A Camila faz parte, o Neto do Meio Ambiente faz parte, o Richard, que é da Defesa Civil também, o SAAI, né? E outros secretários que também fazem parte aí do enfrentamento da crise. Então, momentaneamente, nós estamos fazendo essa questão aí do decreto, a busca por alternativas e soluções junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, certo? O que o município pode fazer, como foi feito aí o aluguel de caminhões-pipa, né? Nós estamos fazendo tudo isso. Vamos dar sequência, né, nos trabalhos aí. Até porque, Oswaldo, você acabou de dizer, não existe previsão de chuvas o suficiente para repor aí. Então, são medidas que não vão voltar tão cedo. Nós vamos ter que dar continuidade. E aí pode ser, sim, Oswaldo, que lá na frente a gente tenha que baixar aí algumas medidas nesse sentido de penalizar porque, quem está descumprindo.
Por essa situação que nós estamos vendo hoje, a gente viu aqui pelo que passou pela Câmara aí, um caminhão custando, são 3 caminhões, 6 mil por dia. Imagina, 180 mil só nesses poucos dias aí.
Correto, Oswaldo.
É muito dinheiro para a comunidade, vamos ser bem claro.
Correto, Oswaldo.
Agora, para de onde vai sair? É da costa que sai o couro, como diz o ditado, não lembro se é esse o ditado correto.
Isso, né? Mesmo.
E vai sair da costa do povo mesmo.
Isso mesmo. E é assim, Oswaldo. As situações surgem imprevisivelmente, né? Uma bomba queima, você não tem como monitorar. Há como monitorar, Oswaldo? Há como prever? Sim, mas para isso precisa ser um investimento pesado em equipamentos, como a telemetria, né? Também tem um equipamento que faz a medição de quanto de água está sendo injetado no sistema, né? Macromedidor, certo? Então tem, só que são investimentos que o SAAI até aqui não tinha condições, né? Não se foi feito um planejamento, Oswaldo, ao longo dos anos, para poder ter essa estrutura, para poder ter um recurso, um capital de giro, um capital já aprovisionado para fazer investimentos, tá? Nós estamos revertendo essa curva, estamos revertendo essa realidade. Estamos trabalhando para poder reverter. Então, o SAAI está agora fazendo esse planejamento aí para nós podermos implantar sistemas que nos ajudem a ter um controle maior do sistema. Sistemas que a gente pode, pelo celular, controlar isso aí, Oswaldo. Pelo Sim. celular. O poço da Crisp, nós já fizemos assim. O João Guim, ele tem o controle, se a bomba desliga, ele tem o controle na mão dele. E ele consegue saber por que, que é que a bomba desligou. Se foi a bomba que teve algum problema ali momentâneo, ou se é realmente alguma coisa de uma intervenção maior que precisa ser feita.
Bom, então hoje partiu, acho que até o final da tarde o pessoal consegue colocar a bomba lá para tentar
amanhã, solucionar. Amanhã, Oswaldo, vamos falar amanhã, porque seria jogar uma ansiedade para a população. Amanhã, se Deus quiser, o sistema vai estar recomposto, né, e restabelecido.
E aí dá um alívio para o município também, né? E para as pessoas também, né?
Com
Porque
certeza.
Ficar sem água não é fácil, não.
Com certeza. Mas aí nós vamos ficar com a zona rural, né?
Uhum.
E ainda precisa, né?
Ah, não. Você está falando em termos aqui na cidade de abastecimento.
Isso.
Mas o decreto está aí e, consequentemente, o risco quer falar mais alguma coisa?
Oswaldo, sobre o decreto de situação de emergência, a gente lembra que quando decretada a situação de emergência, que o município acaba aí tendo, perdendo um pouco da sua condição de resposta, e o decreto chega exatamente de encontro a isso. Quanto a o prefeito, né, dando a liberdade da gente falar, vai retornar à normalidade lá, mas as questões de prevenção ainda são as mesmas, né, de conscientização da população. Não é porque a bomba vai voltar a funcionar que vai gastar água aí livremente, né, porque os reservatórios, a estiagem, ela está ocasionando os níveis baixos, tanto do nosso Rio das Cinzas, quanto do nosso Rio Laranjia, quanto também dos nossos mananciais de abastecimento. A área rural, ela sente mais, né, porque ela vê que não tem água para vir de lugar nenhum, né, prefeito? Está necessitando dos caminhões-pipas. Os caminhões-pipas, nesses dias que levaram água para abastecer a região do João Teodoro, Carvalho Henrique, é uma resposta, né, para minimizar o dano que a nossa população vem sofrendo. Então, quando a gente fala em situação de emergência, a nossa cidade está em situação de emergência, que a nossa população necessita e precisa se conscientizar sobre o uso racional da água, porque mesmo que o reservatório volte, lá embaixo, os nossos mananciais, os nossos aquíferos, eles estão baixos. Então, a dica da Defesa Civil continua sendo aquela de prevenir, de minimizar aí o gasto, para que não falte a água nos próximos dias, enquanto não chegar a chuva, né?
Camila, mais alguma coisa?
Só passar mais um recado, o nosso secretário do Meio Ambiente, Neto, mandou uma mensagem aqui para eu lembrar, quem tiver interesse de regularizar os poços, né? Procurar o IET, tem a possibilidade, sim, de ir atrás da outorga. Então, quem tiver esse interesse de regularizar, procura o IET, tenta deixar da maneira correta, porque realmente mais para frente pode vir a ocasionar algum problema.
É porque senão já viu, né? Hoje nós temos, que a gente falou aqui, que tem poço artesiano aí, não é brincadeira, né? E tem mais poços para perfurar ainda, né? Segundo o pessoal, é só dar uma olhadinha aqui, né? Nem vou nem falar, mas tem um monte. Prefeito, mais alguma coisa?
Não, nós agradecemos aí a abertura do espaço, né? A rádio é um meio muito eficiente da gente poder conscientizar a população, e esse é o momento que exige a nossa consciência, né? O momento aí não tem previsão de chuvas ao longo dos dias aí, então todos juntos poderemos resolver o problema, desde que todo mundo faça a sua parte.